Programa Regiane Ritter. Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
E aí, tá curioso? Não tá entendendo exatamente muito bem o que é que tá acontecendo? Mas eu vou explicar pra você. Aliás, ela vai nos explicar. Camila Valones, que a gente tem o privilégio de ter nos estúdios aqui da Rádio Gazeta, artista que participa da exposição Arte Veículo, que abre no Sesc Pompeia no dia 28 de agosto e fica em exibição até o dia 2 de dezembro. A Camila, de 30 anos, da queridíssima Recife, de tantos e tantos milhões de brasileiros, que nos visita para contar um pouco mais desse trabalho, que é curiosíssimo. Vamos ouvir mais um trechinho.
Quem tem poder silencia.
Muito bem, sensacional. Tô louco pra entender melhor esse trabalho ousado, corajoso e repleto de significados. Camila, bem-vinda à Rádio Gazeta, é um prazer tê-la aqui conosco. Conta um pouquinho pra gente de como surgiu esse insight, essa vontade, essa inspiração e o que exatamente é esse trabalho. Bem-vinda à Rádio Gazeta.
Obrigada por estar aqui. A biografia desse trabalho, ele acontece muito de um lugar onde a linguagem não conformava para mim, assim, onde aquilo que eu domino da língua e os espaços de diálogo e de comunicação, eles se estabeleceram de uma maneira que não fechava. Então eu comecei a falar outras línguas, a procurar por outras línguas e acessei um repertório também familiar de uma prática da minha família, que é católica carismática, que é da glossolalia. E glossolalia, essencialmente, é o dom de falar em línguas muito antigas ou que ainda não existem. Então, eu, dentro da biografia desse processo, que tem todo esse lugar da comunicação, e de um lugar de um escuro muito grande, de um borrão muito grande, eu comecei a procurar linguagem para encontrar outros contornos e ainda muito consciente de que qualquer contorno não conformaria uma tradução possível. Acho que é meio isso.
Parte disso. Uhum. Agora, esse trabalho que a gente acabou de acompanhar, ele vai estar à disposição na exposição Arte Veículo, que abre no Sesc Pompeia, como eu falava no começo aqui da nossa abordagem, de 28 de agosto até 2 de dezembro. Essa é uma exposição que, na verdade, parte do trabalho de pesquisa da curadora Ana Maria Maia, que organizou obras de artistas brasileiros que foram pensadas para serem veiculadas na imprensa. Entre esses artistas, a gente tem a Camila Valones, uma obra que é especial e inédita para o rádio. Tanto é que você, ouvinte, deve ter, no primeiro momento, estranhado. Eu queria que você trouxesse os bastidores desse trabalho que a gente ouviu. Quanto tempo levou para que ele ficasse redondinho?
Como sempre, a relação do meu trabalho é muito biográfica, o processo durou 2 anos, mais ou menos, que é o que constrói a performance que leva a esse roteiro, que é uma performance que eu apresento.
Dois anos.
Sim.
Não, dentro da correria de uma cidade grande, de entregar meta e tal, você vê que a arte tem um outro tempo. Foram 2 anos de mergulho. Pois não?
Foram 2 anos de outros processos de investigação sonora, de relocalizar essa prática da glossolalia e de me entender situada nessa impossibilidade da linguagem, entender isso como ferramenta para comunicar uma língua muito antiga ou que ainda não existe.
O repórter Lucas Couto nos acompanha aqui, faz junto essa entrevista e, por certo, tem alguma curiosidade para levar até você, Camila. Pois não, Lucas Couto?
Primeiramente, boa tarde, Léo. Boa tarde, Camila. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse trabalho foi praticamente a frase final dele. Quem tem poder silencia. Você que busca se comunicar e passar uma mensagem com diferentes formas de linguagem, como que você vê e até analisa essa crítica à censura, assim, ao silenciar até da arte que por via histórica, por via de regra, por natureza mesmo, tem esse lado contestador, esse lado
de resistência.
De resistência,
né? Que bom também que tu lembrasse dessa frase, que essa frase ela é do poema de uma amiga que esteve muito próxima nesse processo todo, que chama Gabriele Nascimento. O poema dela diz: nós somos antipunitivistas de ocasião, de classe, de raça, de gênero. Quem tem boca fala, quem tem ouvido ouve, quem tem poder silencia. E para mim, quando ela escreveu esse poema e dentro do processo inteiro, para mim foi muito um poema síntese, assim, quase uma memética de uma ética do agora, assim, do presente. Então, se eu entendo que estruturalmente quem tem poder silencia, eu entendo também que os outros dois agentes, que são os que falam e os que escutam, se coloquem ativamente também, uma vez que quem tem poder não vai deixar de exercer o seu poder, de estruturalmente reverter, silenciar, enfim.
Eu tive a oportunidade de conversar com muitos artistas, o que considero um privilégio. Imagino que o Lucas Couto cada vez mais tenha a oportunidade de estar perto de gente que produz arte, que pensa arte e que vai tentando reinventar tudo que está nos cercando. E eu fico particularmente curioso para falar de intenção. Já falei com artistas que disseram para mim: olha, não, a minha intenção não importa. O que importa é a maneira como o público vai ler e digerir esse meu trabalho artístico. Outros falam: não, a minha intenção era essa, mas o público pode e deve ressignificar. Outros: não. Ah, não, a minha intenção era exatamente essa e eu espero que o público entenda que era exatamente isso. Eu queria saber como reverbera a camada da intenção no teu trabalho. Você pensa que o público deve receber esse trabalho de alguma maneira? Ou de que forma você espera que o público receba o trabalho que a gente abriu aqui a entrevista ouvindo?
De uma maneira muito nítida para mim, o que eu desejo enquanto eu criei esse trabalho e agora enquanto ele acontece em outras esferas, é colocar uma linguagem, na performance o corpo também aparece, essa linguagem que não conforma, uma outra linguagem, onde muitas vezes da experiência de outras pessoas que tiveram contato com a performance, eu tenho uma resposta de que, nossa, mas eu fiquei procurando palavra, e aí eu entendi aquilo, e às vezes é uma coisa que eu nem disse. Então também eu acho muito curioso esse lugar do corpo, que diante daquilo que ele não decifra, o esforço que ele faz de encontrar algum ambiente familiar para ele. E isso é uma resposta um pouco que eu tenho. Como eu gostaria que as pessoas... Eu sinto que isso é muito do repertório de contato.
De
é óbvio, subjetivo, do repertório de contato de cada um. Agora, para mim, o grande desejo é que a pessoa acesse esse corpo que procura por outras linguagens, outras corporeidades, outras estratégias coreográficas e semânticas para se desenvolver socialmente. Assim.
Lucas Couto.
Bom, também uma coisa que me chamou muita atenção foi como você usou, tipo, como você mesmo falou, toda essa sua bagagem da sua família, da sua história, para colocar nesse projeto. E como que vai ser estar em exposição alguma coisa tão íntima, de uma certa forma, que acaba entrando para o público geral, que vai poder acompanhar essa exposição no Sesc Pompeia?
Tem um ambiente, assim, que eu acredito que aquilo que é da intimidade da gente é muito facilmente da intimidade de qualquer um. Se a gente, em alguma medida, dividisse os nossos espaços mais íntimos, provavelmente a gente encontraria muitos espelhos aqui presentes. Então, talvez essa intimidade tão íntima, para mim, não seja tão íntima, sabe? Porque na minha produção artística, a minha vida ela sempre se coloca nesse espelho, sabe?
Uhum.
Sempre, para mim, são os ambientes assim de quantos espelhos, quantas formas de existir. Então... não sei, para mim não é como dividir uma coisa super íntima e de um ambiente assim. Tem uma memória, meus pais são católicos carismáticos, vão à igreja e tem uma hora que sublimam e cantam em línguas. Mas isso é o que me faz, olha, tem essa outra língua aqui também. Isso me leva para uma pesquisa muito maior, me leva ao momento de entender que a glossolalia, assim, a prática de livre vocalização acontece no repertório fonético da sua língua materna, me leva a procurar muito, por muitas outras línguas e para ampliar o meu repertório fonético também. Então isso é uma ponta de uma coisa que, se é acessada na minha intimidade, viva também, porque com mais a gente divide as nossas intimidades, mais a gente afirma coisas sobre a gente socialmente.
É muito interessante você pontuar que, no fundo, os medos, as angústias, os desejos, eles são essencialmente parecidíssimos no caso de um ser humano para o outro. De modo que você não fecha a questão, apenas a reabre. Eu acho que é a maneira mais legal da gente fechar esse bate-papo. A gente teve o prazer de conversar com a Camila Valones. Eu gostaria que você não só reforçasse o convite para o nosso ouvinte comparecer a essa exposição Arte e Veículo lá no Sesc Pompeia, do dia 28 de agosto até 2 de dezembro, como deixasse também as suas redes sociais, caso o nosso ouvinte queira acompanhar especificamente o seu trabalho.
Sim. A exposição Arte e Veículo abre dia 28, terça-feira, no Sesc Pompeia. Ela acontece em outros ambientes também, nessas inserções. Compareçam. Super obrigada a vocês, Ana Maria Maia, maravilhosa, que me proporciona isso. Clarissa, que fez todas as pontes de comunicação também. Enfim, meu nome é Camila Valones. Às vezes eu sou meio desorganizada, assim, de ter portfólios online, etc. Mas tem Facebook, tem Instagram, tem as redes, quem tiver vontade.
Como Camila Valones, a pessoa te acha.
Sim, e acompanhem também o programa público da exposição, que é um ambiente onde a curadoria propõe um encontro entre mídia e artista. E dia 8 de novembro tem uma performance que também é roteiro de um poema que chama Teatro de Sanidades.
Muito bom. Camila Valones, conversando com a gente aqui no programa Regiane Ritter. Também agradeço ao repórter Lucas Couto. Pois é, tempo que voa.
890. Gazeta.